Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
Se no ano passado o tema protagonista do SXSW foi inteligência artificial, afinal, naquele março de 2023, o boom de ferramentas como o ChatGPT estava apenas começando, neste ano o que despontou na programação do festival foram as conversas sobre conexões humanas. Em um mundo no qual as pessoas estão hiperconectadas, as relações estão superficiais, a vida social perde espaço e, com isso, os índices de solidão e infelicidade crescem. Eu sou Isabela Lessa e no Next Now de hoje eu recebo Carol Scorel, CEO da WMacan, que também esteve em Austin para acompanhar o festival, para a gente falar um pouco sobre os temas que estiveram em alta no festival esse ano. Seja muito bem-vinda, Carol.
Olá, tudo bom? Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui.
A gente acabou de voltar
de Austin.
Então tá tudo muito fresco aqui na memória. Acredito que você esteja também assimilando tudo que você viu lá, porque os assuntos não são poucos.
É muita informação, né? Então, assim, a gente demora um pouco pra... Acho que pra assimilar e elaborar um pouco depois também, né? Pra... Você tem uma tendência na hora de já, né, achar que você já entendeu aquilo, mas depois com o tempo, assim, hoje eu tô... Vem as discussões na cabeça. E tem muito conteúdo produzido, né? Que você vê. Então, isso é muito legal também, você vê também os afters depois, né, as resenhas e as visões de cada um, isso, e eu, no final de semana eu fiz isso, fiz um pouco dessa imersão sem cedo sobre o meu ponto de vista,
uhum.
Então isso é bom.
A gente tava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que você foi pela primeira vez no SXSW em 2014.
Sim.
Conta um pouco como é que foi aquela primeira experiência e quão diferente era o festival em 2014.
Então, eu fiquei pensando nisso, né? Fui 10 anos, né? Faz. E aí o boom daquele momento era o vazamento de informações lá do Snowden, WikiLeaks, né? Então ele quer dizer, não foi no festival porque não podia ir, mas ele fez uma sessão online e eu lembro que aquilo foi um... Pra conseguir assistir a sessão foi... Bom, tudo é muito concorrido lá pra assistir, mas assim, foi isso, me causou espanto e me causou também uma certa... Não é um espanto, mas o festival tem uma dinâmica muito diferente, né? Ele acontece em muitos lugares ao mesmo tempo. Ele tem vários locais onde acontece. Tem o Convention Center lá, que é o principal, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa acontecendo. Então tem essa sensação do FOMO que já tinha lá e eu acho que ela piorou agora. E quando você vai hoje, agora é a terceira ou quarta vez que eu vou, eu acho que ele continua mais espalhado ainda, parece que tem muito mais... informação e essa sensação. E tem uma coisa assim: tem uns eventos paralelos que hoje acontecem mais do que aconteciam 10 anos atrás. Acho que também pela presença de CMOs, de anunciantes, de outras pessoas que estão frequentando o evento hoje, eu acho que começa a ter essas outras redes de conexão, de network, de negócio. Então, além de todo o ponto da palestra, também tem toda uma parte que você tem que estar. Três turnos, né?
Você sente que o festival hoje, para brasileiros particularmente, se tornou uma questão mais de networking?
Eu acho que ele está mais propenso a, né? Assim, eu acho que é o conteúdo, claro, é um conteúdo ainda muito relevante, mas o ano passado já tinha bastante, mas esse ano o número de CMOs lá presentes, né? Com grupos, com curadoria, com discussões, né? Então você vê a discussão sendo fomentada, é muito maior. Só que quando essa dinâmica muda um pouco, né? Então você vê esses eventos paralelos rolando também, desses encontros entre eles, né? E aí vira tem um layer a mais, eu acho, o evento hoje, que o networking é uma coisa que tá bastante forte, presente.
E essa presença maior de CMOs, e a gente também notou isso, assim, no nosso lado, né, de reportagem, o que isso sinaliza, assim? Qual que é a busca hoje de quem trabalha com marketing em um festival como o SXSW?
Olha, assim, o SX, ele tem uma coisa que é... Ele é muito interessante porque ele não fala só sobre publicidade, né? Assim, quer dizer, ele fala de outras coisas, assim, que passa longe, ao mesmo tempo passa perto, né? Então, já te abre, te amplia a visão. Claro, é sobre tecnologia, é sobre inovação, mas o CMO hoje tá num lugar que ele precisa ter essa visão maior. Ele precisa estar nessas discussões, né? Ele precisa entender isso. Então, eu acho que é só, como eu quero dizer, eu acho que é bom, né? O CMO sair um pouco do mundo, da cadeira dele, para olhar outras coisas, estar em um outro país, fomentar essas discussões. Acho que talvez, até fiquei pensando muito, como é que a gente, porque assim, é um número limitado de pessoas que vão, né? Como é que a gente volta e a gente consegue fomentar essas discussões aqui, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, das discussões que estão lá não ficarem só lá, ou também de quem foi, como é que a gente consegue replicar. Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que o Brasil sempre acaba sendo pioneiro, né? Nesses movimentos, nessas transformações. Você vê Cannes também. Cannes era um evento primordialmente criativo, onde não tinha, né, eram as agências, as produtoras, os criativos, e hoje ele é um evento que vai muito anunciante, vai muito CMO. E é também um grande, grande encontro de network. Claro, eu acho que Cannes tem um pouco menos de discussão do que tem o SX, porque são eventos com naturezas completamente distintas, que não tem juízo de valor do que é melhor do que não é. Mas eu acho que o Brasil sempre tem essa fome, essa vontade de conhecimento, né? O brasileiro acaba transformando um pouco o lugar que vai. Eu acho que ele acaba transformando o Austin também. Eu acho que 2.000 brasileiros lá, essa delegação, a maior delegação que teve no festival. E é isso, eu acho que ele só amplia um pouco do que o festival. Acho que a gente, assim, sendo bem transparente, assim, acho que a gente ainda vai ver o que que é essa transformação vai virar, de fato, com essa delegação imensa, o que que isso vai de concreto, sabe? Acho que
isso ainda está se desenhando.
Eu acho que está se desenhando, né? Se é um buzz, né? Se é uma moda, o que a gente de fato vai trazer desse são encontros, são muitos encontros que a gente tem lá. Isso também é muito válido. Eu acho que, falando um pouco das relações humanas, a gente sai do virtual e vai um pouco para essas relações humanas, onde lá a gente tem muito. Mas acho que só os próximos anos vão mostrar aí pra gente.
Essa presença de... Foram em torno, segundo a organização mesmo do festival, que confirmou para a reportagem do Meio Mensagem, entre 2,3 mil participantes, né? E aí isso foi mencionado durante o evento por vários palestrantes.
Sim, sim, sim.
Quantos brasileiros estão aqui? E eu notei que mesmo os americanos lá arriscavam palavras em português, né? Porque já estão habituados à presença dos brasileiros.
Foi uma, assim, umas poucas viagens que você vai, e assim, eu não falei inglês, falei nada. Claro, a gente só ouve as palestras em inglês, mas assim, era na rua, eu só ouvia português, né? Se encontrava com muita gente. E tudo bem que essa delegação não são publicitários. A gente tem educadores, né? Também tem o SXW Edu antes do festival. Acho que tem da área da saúde, tem bastante. Porque o festival, ele tem todos esses tracks, né? Então, acho que amplia um pouco o público. Mas, enfim, era onde você ia, assim, qualquer hotel que fosse, qualquer lugar, era...
Onipresente.
Onipresente a presença brasileira.
E Carol, nessa sua quarta vez no SXW, qual é que foi a sua busca?
Não, minto, desculpa, é a terceira. Acho que 2002 era ainda a pandemia, se não me engano, que foi o ano do metaverso, se eu lembro muito bem.
Então, esse ano, Carol, qual é que foi a sua busca no SXW? Você se focou em algumas trilhas específicas, quis ver um pouco de tudo, ou você é da turma que vai ver os principais, né, as feature sessions, Amy Webb, etc? Como é que foi?
Sabe que eu nem me pego muito na Amy, que eu acho que depois a gente vê a palestra com mais calma e depois os relatórios e aquela loucura pra entrar. E eu sempre, muitas vezes você pega palestras menos concorridas com conteúdos bem incríveis também. Olha, eu fui esse ano com uma pauta lá, vamos ver o que tem de inovação, principalmente da parte de aplicação de AI. Só que quando eu cheguei lá, e aí no primeiro dia, se eu não me engano, no primeiro dia eu vi a palestra daquela Hada Agrawa, e ela falando sobre solidão, né, e como, né, a inovação, as novas tecnologias estão nos desconectando cada vez mais. E ela fala, tem uma abordagem, assim, muito pouco ortodoxa, né, porque ela, tipo, ela faz os encontros, ela acha que a gente tem que dançar, a gente acha que tem que se conectar com a natureza, e eu não acho que isso seja menos importante, mas é menos ortodoxo que uma abordagem corporativa, né. Então, e ela fala sobre o individualismo que a gente tá, que pode ser resultado do capitalismo exacerbado, neoliberalismo que a gente vive, mas também pela esse avanço desenfreado da tecnologia, né, que parece que nos conecta, mas na verdade nos desconecta. E ela tem uma abordagem de quatro pilares, assim, que você tem que se conectar com a natureza, que você tem que se conectar com a sua ancestralidade do ponto de vista de saber aonde você, o que, que te trouxe até aqui, e você fazer parte de comunidade, você ter ação, você sair do individualismo pro coletivo. E aí eu comecei a ver que tinha um track todo falando sobre isso. E aí eu acho que essa foi a grande inovação, entre aspas, do festival. É assim, festival de criação, criatividade e inovação, falar muito sobre essas questões de humanidade, né? Da onde a gente tá como sociedade. A gente teve discussões muito legais lá. A própria Amy Webb, ela fala isso. Ela fala isso no relatório de tendências dela. Eu não conhecia a Laura Santos também, que, né, depois eu comecei a ficar meio obcecada com o podcast dela, mas falar sobre felicidade num ambiente de trabalho, num festival de inovação, né, num festival de criatividade, eu achei isso incrível. Tanto que eu até escrevi meu artigo falando do SX, porque isso me pegou. Eu acho que a gente está esquecendo um pouco de quem a gente é, como nosso papel na sociedade, né? E aí, uma pena que eu não peguei a Jane Fonda, eu fui embora no dia, mas eu cheguei a assistir a palestra, ela também fala sobre isso, né? Claro, ela tem toda a abordagem de ativismo climático, né? Foi incrível tudo que ela falou, mas ela também fala sobre essa questão do individualismo pro coletivo, e eu acho que a gente está perdendo o senso do coletivo, né? A gente virou, é o eu, é o imediatismo. Isso tudo causa, a gente acha que tem uma sociedade doente aí, principalmente dentro do mundo corporativo, e aí não dá pra a gente não olhar pra isso, né? Eu acho que saúde mental, quando a Selena Gomez vai lá e se expõe falando sobre saúde mental, é sintomático um evento como esse, né? E o que a gente vive aqui, porque eu acho que o burnout, a saúde mental não é um problema só do Brasil, isso você vê que é um problema global e ele precisa ser olhado, porque a gente não tem como continuar dessa maneira, porque na verdade a gente não é máquina, né? E a gente muitas vezes é cobrado como, né, o resultado ou a velocidade e tal, e eu acho que a gente precisa dar uma parada e olhar um pouco onde a gente tá, sabe?
A Carol mencionou o artigo que ela escreveu, que a Carol foi uma das colunistas de Meio Mensagem em Austin, então quem quiser ler o artigo da Carol de outros profissionais do mercado, é só acessar o nosso site, que tá tudo lá na parte Conexão Austin.
Desculpa, falei meio sem contexto.
Não, imagina. E Carol, você mencionou sobre abordagens menos corporativas. Eu esqueci o nome da palestra.
Hada Agrawal.
Ela falou sobre importância de dançar, de fazer algumas atividades aí que se conectem aí com o mundo real. E eu lembrei da palestra que foi a de abertura da NASA.
Da NASA, verdade.
Com a poetisa Ada Limón. E ela falava muito sobre isso, né? A conexão da pessoa, não somente com outras pessoas, mas com os elementos da natureza. Eu acho que isso esteve muito presente no festival, de certa forma. E quando você, enquanto profissional, entra em contato com esses diálogos, essas conversas, debates que têm abordagens menos corporativas, né? Por que que isso é interessante para profissionais de comunicação, né? De repente, entrar em contato com abordagens que sejam menos convencionais, quando a gente pensa sobre marketing, publicidade?
Olha, bom, primeiro que eu acho que eu também sou uma simpatizante dessas abordagens menos, menos tradicionais, corporativas, porque eu acho que a gente consegue ampliar o nosso olhar, né? E às vezes eu sinto que quando a gente fica muito nesse meio corporativo, sem olhar mais o todo, e também sem tempo, sem, não é um papo nanaueira muito hippie aqui, mas assim, a gente fica muito míope, né? E a gente esquece que a natureza é o grande poder que a gente tem, né? A gente, nossa. Ah, e a Hada também fala sobre a espiritualidade, da gente olhar pra isso. E eu acho que a gente precisa, pra gente ser melhor profissionais de marketing, a gente precisa olhar, começar. Eu não sei nem. Acho que a gente se perdeu um pouco. Talvez até como sociedade, não tô nem falando só num ambiente do marketing, da publicidade, mas é se reconectar com a gente como indivíduo e o que a gente representa dentro da sociedade. E nosso papel, a Dilma Souza também, acho que ela também entrava como colunista no Meio Mensagem, e ela fala sobre isso, que tudo que ela vê lá é como é que a gente consegue, né, como indivíduos, ter o papel dentro da sociedade, né, assim, seja em qualquer track que você for, e essa também sobre o coletivo, né, então é o que a Jane Fonda também traz, uma outra abordagem que é ali, um contexto mais duro, né, ali que a gente tá vivendo, e eu acho que essa abordagem sobre o comportamento humano dentro do SX esse ano, eu achei, assim, muito, muito fundamental, que eu acho que a gente tem que olhar, assim, é sobre humanidade, a gente não, até tinha uma, vou até brincar, porque sabe aquela feira de inovação, olha, então você via robô, né, era um monte de drone, não sei o quê. E aí tinham duas brincadeiras, assim, que era uma baleia grande, não sei se você viu com as pessoas. Sim. E ia todo mundo ali interagindo analogicamente, pintando a baleia, e eu escrevi assim, né, don't forget we are humans. Né, coloquei lá o outro também do painel com os recadinhos que você tinha que ir lá escrever. E eu abria as frases, eram todas as frases de reconexão do presente. Então, você fala, né, a gente tem toda a inovação, que eu não tô negando, pelo amor de Deus, né, todo esse mundo de realidade virtual, mas a gente precisa esquecer quem a gente é dentro dessa nova, sei lá, dessa nova realidade que nos está sendo apresentada.
Eu já quero voltar um pouco nessa conversa sobre a conexão humana, mas antes queria abordar um pouco sobre a inteligência artificial, o que foi dito esse ano. Porque ano passado foi protagonista, né? IA foi o tema. Ali era o começo, né, do boom, da popularização, né, de ferramentas como o ChatGPT. E a programação do festival até incluiu de última hora alguns debates ali. Já nesse ano, a gente viu algumas discussões um pouco mais ponderadas, eu acredito, né? Mais criteriosas, falando sobre implicações, sobre regulamentação. Qual é que foi a sua percepção sobre o que você viu de IA?
Então, acho que o AI, ele passou, assim, as discussões passaram muito por essa parte de segurança, que tem a ver com fake news, com regulamentar, né, e como a gente pode ficar muito refém de toda essa, porque é muito poderosa, né, porque o ano passado o ChatGPT, tipo, ó, criamos essa ferramenta e, não sei se você tava ano passado, não, você não tava, 2019, né, ele não respondeu a nenhuma pergunta, quando era ela, o jornalista perguntava sobre as implicações da ferramenta, aí era quase uma coisa assim, pô, a gente criou isso aí, agora vamos sair correndo, tipo, né, e aí esse ano, eles nem tinham resposta pra nada daquilo, talvez não tenham ainda, mas as discussões que eu não participei de muitos painéis, mas o que eu li era assim, era sobre segurança e como a gente contém todas as fake news, as deepfakes, né, e disso aí que eu acho também ninguém tem uma resposta ainda para esse assunto, e também como é ainda a presença humana, ela é importante, porque presença, quando eu digo presença humana, a presença do olhar ali, porque a máquina, o código, ele ainda é pouco diverso, né, quando ele traz um resultado, né? Porque também, bom, aí tem toda uma outra discussão que é mais profunda ainda, mas só a AI sozinha também vai levar a gente, né? Tem que ter aí não tô falando só de humanidade, mas o nosso olhar, assim, sem ser da máquina, para olhar aquilo.
O olhar humano educando,
sim,
aquela máquina, porque ela reproduz os vieses.
Todos, né?
Todos os vieses. Esse foi o tema da palestra da doutora Joy, eu nem vou me arriscar a falar do sobrenome dela.
É difícil.
Mas a gente cobriu essa palestra e ela fala sobre os vieses, sobretudo raciais.
Total.
E é uma grande questão, né?
E isso ainda acho que tá longe de ser resolvido, né?
Né? Você sentiu que em muitas medidas, assim, essa discussão sobre AI ainda tem muita pergunta sem resposta?
Sim, muita pergunta sem resposta. Porque eu acho que até esse ano, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, foi o cara do OpenAI também lá. E ele continuava sem as respostas do ano passado. Pouco se evoluiu, acredito.
É, e voltando, né, para o nosso tema das conexões, muitos painéis falaram não só sobre a solidão, que globalmente os índices de solidão estão crescendo, assim como de outros sentimentos que estão diretamente ligados à infelicidade. E um dos painéis que eu cobri falava sobre como as marcas podem contribuir para combater a infelicidade dos consumidores. De tudo que você acompanhou sobre infelicidade, sobre solidão, como é que você vê, Carol, o papel das marcas para conseguir realmente fazer com que as pessoas se sintam melhor?
Então, você sabe que eu acho que essa o CMO, né, ele ganha um papel muito relevante hoje, porque o poder das marcas é muito grande, de fato. Eu acho que esse interesse também para ir lá no SXSW fala sobre isso, como é que a marca consegue ter que eu acho que é a grande discussão, né, que é como é que ela tem um papel, um propósito maior na vida do consumidor, ou seja, a forma de serviço, de ajudar ele, e aí eu acho que quando a marca consegue entender esse papel, eu não sei se, assim, como é que a marca vai realmente ajudar na felicidade, mas acho que ela pode melhorar a vida das pessoas em muitas camadas. Quando a marca deixa de olhar só para ela e começa a entender de fato, né, qual é o propósito dela na vida do consumidor. E eu acho que essa discussão está ficando cada vez mais importante e discutida. E quando você traz a inovação e a tecnologia para essa conversa, quando você vai para um festival, aí, assim, eu acho que o olhar fica mais... Eu não sei se... Eu tava com vários CMOs ali também, né? E assim, acho que a grande angústia é de como eu vou conseguir estar mais na vida das pessoas de uma maneira relevante, né? Se vai ajudar na felicidade, não sei te dizer, mas que ela pode melhorar a vida das pessoas, ela pode.
Você sentiu, então, que essa era uma busca dos CMOs que estavam ali?
Sim, acho que sim. Assim, de uma preocupação genuína, né, da marca, de como ela consegue... Antes eu tinha aquele protagonismo da marca falando sempre dela mesma. Isso sempre, né? E aí, isso foi mudando com o tempo, mas essa preocupação genuína, tipo, de qual o papel dessa marca na vida do consumidor, entendeu? Baseado, né, num olhar não voltado... Assim, acho que tem marca que ainda fala só sobre o ponto de vista dela própria. Mas essa marca consegue olhar o consumidor, consegue entender o que ele tá falando, tá nas conversas, né? Prestar algum tipo de serviço. E aí eu tô falando de qualquer marca, né? Da gente conseguir olhar e falar, putz, essa marca tá do meu lado. Acho que... Eu não sei se ela vai deixar a pessoa mais feliz, mas ela vai ajudar de alguma maneira. Acho que a felicidade hoje em dia tá mais complexa de você atingir.
Sim. E, Carol, no começo você até mencionou que você observou que o sentimento de FOMO, né, que essa expressão que é muito utilizada quando se fala sobre a SXSW, que só aumentou de 10 anos para cá. E foi interessante que na abertura do SXSW, né, o Hugh Forrest, que é o co-presidente, é o responsável pela programação do SXSW, ele falou, gente, se eu posso aconselhar vocês é adotar o JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, em vez do FOMO. Você conseguiu? Porque eu acho que é uma luta de todo mundo que vai pra lá.
Olha, eu acho que eu fui obrigada a fazer isso, porque senão você também entra num nível de angústia, não angústia não, mas acho que de ansiedade, de você ter que estar em todos os lugares, ver as coisas mais importantes, que você não pode perder nada, porque aí tem uma hora que você fala, não, são escolhas. Então, assim, às vezes você encontrava com uma pessoa, você sai de uma palestra que era ruim, aí você vê uma outra e fala, putz, vi uma palestra ótima, aí você fala, né, dá aquele sentimento. Mas aí, isso vai, no meu caso, tá, eu acho que vai diminuindo depois do terceiro dia do festival, quando você fala, cara, eu não vou dar conta nem fisicamente, nem mentalmente, né, porque além de toda a programação de palestras, você também tem os terceiros turnos, tem os eventos, que você fala, cara, eu vou ter que escolher. Não, os eventos que atendem, você tem que atender, né, os eventos que tem lá do próprio festival, os eventos dos veículos também, que seja global ou os mais locais aqui também. Então, a partir do terceiro dia, acho que naturalmente teu corpo e tua mente vai falar, olha, você vai ter que fazer o Joy of Missing Out, porque senão você não dá conta, né? Você vai ter um colapso lá, né?
Você acha que é possível traçar uma analogia com as agências desse sentimento de FOMO em um contexto no qual vocês, né, enquanto agência, precisam ajudar os CMOs a lidar com mais complexidades no dia a dia? E aí a gente vê que agências estão diversificando seus serviços e olhando para muitas coisas ao mesmo tempo. Você acha que as agências estão vivenciando um momento de FOMO?
Olha, acho que ainda dizer que sim, né? A agência, primeiro, ela lida com um monte de marcas, né? E a gente tem uma preocupação genuína, principalmente na W Macan, com o resultado dos clientes. E aí, quando você tem esses ecossistemas muito complexos, né, para resolver, porque hoje entrar um ecossistema, você resolveu o problema de negócio com o cliente, com um ecossistema de comunicação tão complexo que a gente tem, eu acho que ele causa sim, uma certa... uma inquietação, né, da gente conseguir estar com o CMO e estar com o cliente para conseguir ajudá-los em todas as dores deles. E são muitas, né, quando você vê em grandes marcas lá, hoje, lá na W Macan, e tem cada categoria sentindo a sua dor, mas tem a dor que é comum, eu acho, que é essa dessa velocidade que a gente encontra, né? Então é que isso é uma dor do anunciante, do cliente, mas e é uma dor nossa, porque a gente tem que estar com ele sempre, né? E aí não é só em um cliente, né? Todos os clientes da agência. Acho que a agência está passando por essa busca, as empresas também, toda essa transformação digital, eu acho que a velocidade que a gente está, a velocidade, sabe, essa velocidade da nossa resposta a um problema é uma coisa que tira o nosso sono, da gente ajudar o cliente, né? Da gente, o CMO. E eu sei que eles estão passando por essa mesma dor também, mas quando é que a gente consegue estar ao lado deles, né? E aí é tendo os melhores talentos, é tendo as melhores ferramentas, a gente tem que estar updated em tudo, né? Então, tem uma relação próxima com o seu cliente, entender o negócio mesmo, mas eu acho que é uma busca ainda, eu acho que as agências estão passando por essa transformação. Eu ouso dizer que a gente ainda não chegou do outro lado, a gente está passando por essa uma tormenta aí, né? Mas eu ainda acredito que a agência produz muito conhecimento e muita inteligência dentro dos players do mercado. Ainda acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa de agência, acredito nos profissionais, acredito no trabalho que a gente faz. Eu gosto genuinamente disso. Eu acho que a gente consegue ajudar muito os nossos clientes.
E nesse sentido, enquanto profissional de agência, estar no SXSW é importante, é relevante por quê? E nesse ano, você acha que as suas expectativas em relação ao que você esperava encontrar foram supridas?
É uma boa pergunta essa. Não, eu acho que como agência é um evento que você tem que estar, porque é muita coisa acontecendo e eu acho que a gente, como agência, tem que produzir esse conhecimento, entender as tendências e o que está acontecendo. Se ele supriu as minhas expectativas, não sei, porque a gente sempre sai de lá com tanta dúvida e com tanta mais incerteza ainda, mas é porque eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que um evento nunca vai, sei lá, vai chegar lá, pronto, entende tudo, tá tudo... a gente vive nesse mundo que está em constante... E eu volto a falar, né? Essa velocidade que a gente está vivendo, assim, ela acaba... Eu acho que nos move, de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo também te deixa no fomo o tempo todo, né?
E, Carol, chegando à reta final da nossa conversa, claro que, como a gente falou no começo, acabamos de desembarcar de Austin e leva um tempo para assimilar tudo que foi visto lá. Mas você consegue já fazer um exercício, um resumo do que foi para você a grande mensagem do SXSW esse ano?
Eu acho que, para minha surpresa, eu achei que eu fosse chegar lá e ser inundada. E sim, a gente é inundada de inovações, você vai lá naquela feirinha de startup, você vê um monte de coisa incrível e tal. Mas para mim o que mais me chamou a atenção foi o aspecto humano. Está presente, entendeu? Eu acho que eu fui lá com uma cabeça mais de sobre tecnologia e voltei com uma cabeça, claro, tecnologia e inovação, mas sobre humanidade, sabe? Nas nossas conexões. E isso pra mim foi um fator surpresa no festival, como um todo.
Que daí mudou, né? A sua programação lá no começo, você falou.
Não, mudou totalmente. Sim, na verdade eu comecei a me interessar muito mais por esses painéis. E aí eu comecei a ver que cada tinha muitos painéis. E aí eu falei, putz, mas isso é uma coisa que me interessa. Porque eu acho que dentro de uma agência, quer dizer, em qualquer corporação, isso é muito importante, porque a gente precisa colocar isso em prática, né? Como é que a gente age no coletivo, como é que a gente proporciona um ambiente de trabalho mais saudável, como é que a gente olha para as pessoas, e aí eu acho que eu fui meio levada para esse track, né? Assim, claro, sem esquecer de toda, do Apple Pro Vision, das coisas que, né, de AI, mas é que eu achei bastante sintomático um evento desse tamanho ter tantos painéis que falavam sobre saúde mental, felicidade, burnout, ou mesmo solidão, ou a desconexão, que você, quando você pensa na inovação e na tecnologia, é pra unir as pessoas, mas no fundo ela acaba, né, a gente tá, quando a gente olha, a gente tá isolado, ou um sentimento de isolamento, ou de solidão. Olhei e falei, nossa, peraí, é verdade, não é uma coisa que é... A gente não sabia disso, claro que a gente sabia, mas eu não esperava que você tivesse essas discussões na XSW 2024 lá. E eu fiquei positivamente impactada.
O XSW guarda essas surpresas esses espaços pra gente rever ali a nossa própria programação e
exato,
o que a gente vai acompanhar.
É, porque você vai mudando, né? Você chega lá, estuda antes pra ver o que vai ser. Depois eu fui completamente mudando pra... Eu falei, não, acho que eu não quero ver nada de... Depois eu vejo os painéis, assim, depois. E aí, a própria Esther Perel, né? Eu conheci ela o ano passado, eu pirei nela, comecei a... ouvi os podcasts, e aí ela fez dois painéis ali, né, e ela fala sobre relacionamentos artificiais, né, o ano passado o painel dela foi sobre isso, que é justamente, é que o ano passado foi engraçado porque ela foi o boom do AI, e ela ficou muito se perguntando se a Esther Perel real era melhor ou pior que a Esther Perel artificial, né, então, isso, o que tudo isso impactava nas relações, assim, então eu já achei incrível, e aí ela fez um painel com a
Brené Brown.
Com a Brené Brown, né? E elas falaram muito sobre isso também, sobre as relações, sobre as conexões, né? Então, eu infelizmente perdi, porque eu não consegui pegar a guia lá pra tá, mas eu tô querendo ver o... É que depois eu li e depois eu quero ouvir o podcast que elas gravaram, mas quando você vê todas as resenhas, elas falaram sobre isso também.
Uhum, sobre as relações intermediadas pela tecnologia.
Pela tecnologia.
E o próprio significado do que é relação hoje, né? Relação troca humana.
É, então. Aí você tem essas surpresas no assistindo esse W, sabe? Ano passado também eu tive a surpresa que eu conheci ela e aí eu comprei o livro, fiquei na fila pra autografar e aí achei ela uma pessoa incrível. Mas não teve tanto essa abordagem. Ano passado foi muito mais assim, putz, não, o metaverso flopou, né? Era sobre o AI, mas também ninguém sabia direito o que era. E esse ano se desenhou isso. E aí você sempre fica pensando o que vai ser no próximo, né?
Próximo. E você já tem planos de ir pra...
Não, ainda não. Tô na ressaca, então.
Tá certo, Carol. Obrigada pela sua participação.
Obrigada
no
você.
Next Now. Até a próxima.
Obrigada.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima!
Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.